Boletim da Saúde. Realização, Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.
Olá, ouvintes do Boletim da Saúde. Sejam todos bem-vindos à mais nova edição do nosso programa. Eu sou Edmar Soares e a partir de agora você aproveita as dicas e informações que são destaque na saúde pública. Hoje estou aqui no estúdio com a Débora Rocha, que vai chamar esses destaques. E aí, Débora, o que temos para hoje?
Olá, Edmar. Olá, ouvintes. O Boletim da Saúde desta semana vai comentar sobre um péssimo hábito: dirigir depois de beber. Além disso, temos uma dica importante sobre alimentação saudável para melhorar sua qualidade de vida. E por fim, vamos explicar por que água e sabão são excelentes aliados na prevenção contra o câncer de pênis. E o repórter Janari Damascena está aqui no estúdio para trazer informações sobre este assunto. Então, Janari, a gente está falando sobre higiene, não é isso?
Pois é, Débora. De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, em 2015, por todo o Brasil, houve 402 mortes por câncer de pênis. Esse tipo de câncer atinge com mais frequência os homens a partir dos 50 anos, mas pode ocorrer também em jovens e está relacionada principalmente à má higiene. Isso mesmo, naqueles homens que não lavam direito o pênis. O Dr. Franz Campos, do Serviço de Urologia do INCA, explica a importância de se consultar com um especialista assim que perceber qualquer diferença no pênis.
E a primeira coisa que acontece no câncer de pênis é uma pequena ulceração, uma pequena ferida. O paciente normalmente não valoriza aquilo, não procura o médico e a partir de então isso começa a crescer. O tratamento disso é cirúrgico. É um câncer que tem que ser retirado, essa parte muitas vezes levando à mutilação do paciente e não tem tratamento para quimioterapia nem radioterapia.
A manifestação mais comum é uma ferida persistente ou um aumento anormal do tecido da chamada cabeça do pênis na pele que o envolve no corpo do órgão. O surgimento de pequenos nódulos ou ínguas na virilha também podem ser sinais de progressão da doença. Em qualquer desses casos, é importante consultar um especialista.
É verdade, Janari. O câncer de pênis também deve ser levado a sério. Obrigado pelas informações, Janari Damascena. E para você, ouvinte homem, fica a dica. Realizar a higiene diária com água e sabão é a principal forma de prevenção, assim como o uso de preservativos durante as relações sexuais.
E vamos seguir com as notícias do nosso boletim para falar sobre direção e álcool. Essa combinação perigosa ainda é um hábito de grande parte dos motoristas brasileiros. E quem tem mais detalhes é a repórter Aline do Vale. Diz aí pra gente, Aline.
Débora, estive acompanhando alguns números relacionados aos 10 anos da Lei Seca no Brasil e a quantidade de mortes por acidentes de trânsito caiu no país. Apesar disso, os números ainda são elevados. Em 2008, foram registradas 38.273 mortes, enquanto que em 2016 foram 37.345 casos. Por isso, o coordenador-geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, Quirino Cordeiro, afirma que a combinação álcool e volante não deve existir em nenhum momento.
Quando se vai manejar um veículo, o que se preconiza é que não se faça uso de substância, ou seja, não existe uma dose adequada, uma dose segura que se possa utilizar antes ou durante o ato de dirigir. Não se pode, em hipótese alguma, utilizar álcool, mesmo em quantidades pequenas, antes de dirigir, pelo aumento importante do risco de se envolver em acidentes automobilísticos.
As chances de se envolver em acidentes ao dirigir sob o efeito do álcool aumentam porque o consumo dessa substância age diretamente no sistema nervoso central e reduz reflexos e coordenação motora. É por isso que o empreendedor Tiago Lima, de 29 anos, sempre encontra uma forma de não dirigir depois de beber.
Quando a gente sai numa galera, tentamos primeiramente entrar num acordo, né, para um de nós não beber, para retornar dirigindo, né? Caso não entramos num acordo, acabamos usando o aplicativo, que também é bem seguro para nós passageiros. Então essa é a grande estratégia nossa e a grande responsabilidade que temos aí com o próximo e com o trânsito.
No Brasil, os homens que bebem antes de dirigir representam mais de 11% da população, enquanto as mulheres não chegam a 3%. A boa notícia é que houve uma redução de quase 3% das mortes no trânsito em todo o país.
Muito obrigado pela sua participação, Aline. E agora vamos para a última informação do nosso Boletim da Saúde. Mas é uma dica boa e valiosa para qualquer pessoa em todas as idades. Vamos tratar sobre alimentação saudável, pois ela pode ajudar a melhorar a sua qualidade de vida. E a escolha adequada dos alimentos é a parte importante nesse processo, como explica a coordenadora de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Michele Lessa.
Faça da base da sua alimentação os alimentos in natura e minimamente processados, isto é, sempre prefira aqueles alimentos mais próximos da forma com que ele veio na natureza, então sempre comer arroz, feijão, frutas, hortaliças, leite, verduras, carne, frango, etc. E evitar alimentos ultraprocessados, isto é, aqueles alimentos de caixinha, aqueles alimentos que têm nos seus ingredientes aqueles nomes que a gente não conhece, aqueles alimentos com muito aditivo, muito conservante, corante.
Saber o que comer é uma ótima dica, Edmar, mas infelizmente acabou o nosso tempo e o nosso programa. Muito obrigada pela audiência e obrigada pela companhia. Uma ótima semana para todos e até o programa que vem.
E para continuar acompanhando essas e outras notícias sobre assistência em saúde, basta acessar o portal saúde.gov.br e as nossas redes sociais, facebook.com/minsaude e pelo Twitter, @minsaude. Uma ótima semana para todos e até o próximo programa, Débora.
Boletim do Ministério da Saúde. Apresentação: Edmar Soares e Débora Rocha. Reportagem: Janari Damascena e Aline do Vale. Trabalhos técnicos de Fabrício Lázaro e Ricardo Xavier. Realização: Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.